Palavra do Senhor é um texto conhecido que se encontra em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16. Os irmãos estarão lendo a palavra conosco. Atos 16, no versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, no verso 31, louvado seja o nome do Senhor. Amado ouvinte, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, esse texto que nós lemos fala de uma grande experiência que um homem teve com o Senhor Jesus. Fala da conversão do carcereiro. Mas antes de entrarmos aqui no assunto da salvação, da experiência desse homem, é bom lembrar que nesse texto, nesse capítulo, Paulo, ele levando a palavra de Deus, evangelizando, ele sai para a sua segunda viagem, uma viagem missionária, para poder evangelizar, para poder levar a palavra de Deus. E quando Paulo, ele sai para viajar, ele leva com ele o irmão Silas. Ele leva ali os irmãos com ele. E Paulo, ele passava em vários lugares, em várias cidades, juntamente com Silas, com Timóteo, em diversos lugares, levando a palavra de Deus, levando a sã doutrina e confirmando as igrejas. E ele levava, ele estava ali realizando a obra do Senhor Jesus. Mas houve um momento, meus irmãos, amigo ouvinte, que eles estavam levando a palavra de Deus. A palavra diz que Paulo e Silas, eles foram presos. Sim, foram presos porque eles estavam pregando a palavra de Deus, levando a palavra do Senhor. E muitas pessoas, muitas almas estavam sendo alcançadas para Deus. E nesse momento, Paulo e Silas, eles foram açoitados, presos por pregarem a palavra de Deus. Mas olha que interessante. Mas ao invés de estarem lamentando naquele momento tão difícil que eles estavam passando, eles foram açoitados, foram presos, como já disse aqui, por pregarem a palavra de Deus. Mas ao invés de estarem se lamentando, murmurando, a palavra diz que eles, dentro do cárcere, dentro da prisão, eles oravam e cantavam louvores. Aleluia! Paulo e Silas, foi isso mesmo que você ouviu. Dentro do cárcere, dentro da prisão, eles tinham mil motivos para murmurarem, para reclamarem. Poderiam se lamentar, poderiam dizer: olha, eu não quero mais essa obra, não quero viver mais nesse evangelho, é para viver assim? Mas não. Que ensinamento maravilhoso para nós, não é mesmo? Mesmo passando por provas, eles oravam e cantavam louvores. A igreja, nessa última hora, nesse tempo do breve, nesse momento tão difícil que estamos passando, esse momento de tempestade, a igreja, ela ora, ela canta louvores, ela glorifica ao nome do Senhor. E o homem, às vezes, ele não entende. O mundo não entende, não compreende. O servo de Deus, em meio às lutas, ele busca, ele glorifica a Deus. Os outros presos os escutavam, e a palavra diz que o carcereiro dormia. E perto da meia-noite, aconteceu um grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram. as portas das prisões abriram. E o carcereiro ali acordou, despertou. E todos, por certo, todos se assustaram, mas só um ali se desesperou a ponto de querer tirar a sua própria vida. O carcereiro, o responsável por aquele lugar. E por que isso? Podemos ter aqui, meus irmãos, muitas explicações, mas só ele dormia. Os outros presos ouviam as orações e os louvores. Veja, estava acontecendo ali dentro daquela prisão um culto. Dentro daquele lugar foi realizado um culto. Paulo e Silas, com coração de gratidão, eles aproveitaram a oportunidade de poder evangelizar, de poder levar a palavra de Deus dentro do culto, dentro daquela prisão, e ali estava acontecendo um culto. Houve aquele terremoto. Enquanto eles cantavam louvores e glorificavam o nome do Senhor, meus irmãos, o terremoto veio. O terremoto, nessa última hora, está passando na vida de todos. E quem sabe nessa tarde está passando o terremoto aí da enfermidade na sua casa, o terremoto do desemprego, lutas no casamento, falta de paz, insegurança. Mas quem está participando das orações, quem está participando dos louvores, da palavra de Deus, não está desesperado, pois espera naquele que pode todas as coisas. Mas aquele que não está recebendo isso na sua vida, ele está nessa última hora, ele está o quê? Está desesperado. Não vê saída, nem solução para os seus problemas. Não vê saída. Os outros presos viram as portas abertas. Mas apesar do carcereiro ver a mesma porta, ela estava fechada praticamente para ele. Apesar do carcereiro ver o mesmo, a porta fechou ali para ele. E Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. O carcereiro queria tirar sua própria vida, porque pela lei, aquele carcereiro, ele não podia falhar. Não, porque ele iria morrer. O carcereiro queria tirar sua própria vida, mas Paulo gritou lá de dentro: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, não te faças nenhum mal, gritou para o carcereiro. Temos esta palavra para todos: não se desespere, meu irmão, minha irmã, amigo ouvinte, não se desespere, não te faças nenhum mal, porque a igreja, ela está aqui ainda, ela está aqui nessa terra. Sim, como peregrinos, levando a palavra de Deus, evangelizando. Não se desespere, porque a igreja está aqui ainda para orar, para anunciar a palavra de Deus, para louvar ao Senhor. Não te faças nenhum mal. Não se desespere, amigo ouvinte. A igreja ainda está aqui. E você pode ter a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor, o seu coração ao Senhor. E o carcereiro ali, ele perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar? Que é necessário? Esta é a grande dúvida, né? De muitos, nessa última hora. E Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Aleluia! Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Quando ele ouviu que a bênção não era só para ele, mas também para a sua família, ele levou Paulo e Silas para a sua casa. Ele levou a palavra de Deus para a sua casa, para o seu lar. E através disso, meu irmão, minha irmã, ele e toda a sua família alcançaram a bênção de salvação. Saiba, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você viu o propósito de Deus? Paulo e Silas, eles não foram para aquela prisão à toa. Eles foram para aquela prisão porque havia ali um propósito de Deus. Deus queria salvar uma alma. Deus queria conceder experiências àqueles presos que estavam ali presentes. Houve um culto ali naquele lugar. Eles estavam presos fisicamente, sim, mas estavam com o coração libertos, com o coração livre para louvar ao Senhor, para glorificar ao nome do Senhor. E uma alma, uma pessoa foi salva, foi alcançada, a casa dele foi alcançada. A casa foi salva, a família daquele carcereiro foi salva. Aleluia! Deus também quer salvar a sua casa. Deus também quer salvar o seu lar. Deus quer salvar o seu marido. Você crê nisso? Quanto tempo que você ora pelo seu marido, não é verdade? Quantas vezes você já jejuou? Você já consagrou a sua vida ao Senhor pelo seu marido? Pela sua esposa? Deus quer salvar o seu filho. Deus quer salvar a sua filha. Deus quer salvar aquele tio querido. Deus quer salvar aquela sua tia que você tanto ora. Deus quer salvar o seu lar. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer ver você unido. Deus quer ver a restauração do seu casamento. Deus quer ver e quer operar a libertação na vida dos seus filhos. Deus quer transformar muitos lares nessa tarde. Hoje à noite estaremos juntos no culto no lar. Não perca essa oportunidade. Paulo e Silas, eles não perderam a oportunidade que eles tiveram. Eles não perderam a oportunidade. Eles não se calaram. Estavam presos, mas o coração livre, liberto, os lábios cheios de gratidão, cheios de louvor. E eles evangelizaram aqueles presos, aquele carcereiro. Você também nessa tarde, meu irmão, minha irmã, creia que Deus vai usar a tua vida como atalaia, como profeta, para pregar a palavra de Deus, para anunciar as boas novas aos seus familiares. Não desista da sua família, não desista do seu lar, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista, porque o Senhor, Ele quer operar um milagre. Deus, Ele quer ver a família reunida na presença dEle, porque o grande dia está chegando. O tempo está se passando, estaremos um dia na eternidade com o Senhor.
Deus, as lágrimas correm, a sua presença me envolve tão forte.
quer salvar a nossa casa. O Senhor Jesus, como salvou o carcereiro, como operou uma bênção na vida daqueles presos, Ele quer salvar a nossa casa. Esse hino será tocado, entoado novamente. Faça uma oração pela sua família.